reunião de ensino. Curitiba, 25 de janeiro de 2017. Segunda parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: andar na luz e após a luz. 41º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Capítulo 8 de João. Esse capítulo ele abre-nos com, assim, é como que se está abrindo uma porta para vermos a luz. Na tua luz, veremos a luz. Eu imagino, irmãos, que poucos irmãos busquem transformação de suas vidas. Porque poucos irmãos andam na luz e vivem para Deus. Não é de se notar que muitos não mudam, não são transformados. Porque o que nos transforma é a ação da luz no nosso interior. A luz verdadeira que veio ao mundo. E este capítulo vai dar uma abertura de um grande atributo, se assim podemos dizer, que penso que seja a natureza de Deus, nem tanto atributos assim no sentido, mas a sua própria natureza eterna, que é a luz. E essa luz tem uma origem na vida de Deus. A luz não tem origem nos astros, nas estrelas, no sol. Não. A luz tem origem em Deus. Agora, quantos cristãos estão tantos anos luz distante de Deus? Que a luz não chegou ainda neles. Estão tão cegos. A luz de Deus, ela viaja instantaneamente, não é como a luz natural das estrelas, do sol. Mas quero dizer o seguinte, que tem luz de estrelas que ainda não chegou à Terra. Mas quando você invoca o Senhor, quando você Deus vê um coração que quer ser transformado, sua luz não viaja na velocidade da luz dos astros nem do sol. Ela viaja sem percepção alguma, ela resplandece no teu coração instantaneamente. Deus pode regenerar um coração assim ao momento que ele pensar, e seu pensamento não vai, por exemplo, viajar 10 anos para atingir você. Ele instantaneamente vai atingir nosso coração. Nós devemos crer melhor em Deus, mais nele, né? Então, quer agradar o Senhor? Ande na luz. Ande na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Irmãos, sabe por que os crentes não têm comunhão? Porque não andam na luz. Não estão seguindo a luz. O verso chave do capítulo 8 de João é o verso 12. João 8, 12. Então, andar na luz e andar após a luz, o versículo 12 é a chave desse capítulo 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus, você vai estar bem com os irmãos, você vai estar em comunhão, você vai estar dando graças, você vai estar progredindo na fé, você vai estar avançando, vai estar sendo transformado. Seguir a Jesus como a luz do mundo. E Nós vamos seguindo e seguindo a Jesus, nós encontramos algo mais maravilhoso ainda, que é uma comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. E encontramos o lugar da habitação do Pai. Que daí nós partimos lá para o versículo 19. Você entra em meio a essa comunhão tão maravilhosa se você seguir Jesus. Verso 19, o que diz aí? Disseram, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Aí, qual é o fim de nós andarmos após a luz? Aonde vamos chegar? Primeiro, se seguirmos a Jesus após a luz dele, ele, como luz, conheceremos a ele. E se conheceremos a ele, conheceremos o Pai. E se nós conhecemos, não tem como morrermos. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Veja que maravilhoso a chamada de Jesus. Muitos crentes não progridem porque não atendem a chamada de andar após a luz. Quem me segue, ande, siga a Jesus. Seja um seguidor dele. Por onde viaja a luz? Aonde está o Pai? Irmãos, é maravilhoso a vida cristã, porque a vida cristã é a vida eterna. É uma vida na luz. É a maravilhosa luz que Deus quer que nós anunciemos as virtudes, né, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz é virtude. Existe a virtude da luz, que vai resplandecer, se manifestar em nós. Nós podemos ir descobrindo pela luz, pela revelação do Senhor, tudo. Inclusive a origem do próprio Senhor. No verso 23 ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. A nossa conduta fora da luz revela a nossa origem de baixo. Agora, se andamos após a luz, revela nossa origem de cima. Aqueles que são filhos da luz são de cima. Os que são das trevas são de baixo. São deste mundo. E aqueles que são de baixo morrerão em seus pecados. Verso 24. Morrerão se não formos de cima. Aqueles que não são de cima morrerão em seus pecados. Porque é como a lei da aerodinâmica. A vida do Senhor é como aquela lei da aerodinâmica. Existem duas leis. A lei da gravidade, que mantém o avião no chão. Mas existe a lei da aerodinâmica que tem que vencer a lei da gravidade para que o avião voe. Então, a vida de Jesus é a que vence a lei da gravidade e te põe nas regiões celestiais. Agora, se andamos no Espírito, andamos na luz, o avião está nas alturas. Saímos da luz, PEC. Se você fizer um barulho, não é semelhante? É assim que os crentes se tornam pecadores. Deixam de seguir a luz. E é uma vergonha, depois de ter conhecido o Senhor, praticar as obras do outro Senhor das trevas, da qual nós fomos retirados. Agora, vamos ler aí do versículo 25 ao 29. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Irmão, vou dizer uma coisa. Ninguém pode falar se não aprendeu a ouvir de Deus. Jesus é o modelo dos pregadores. Jesus é o modelo de quem fala por ele. Por quê? Ele falava do que tinha ouvido do Pai. Isso falo ao mundo. A obra de Jesus consistiu, todo o seu ministério na terra consistiu em falar o que ouvia do Pai. Isso significa que sua comunhão era profundamente íntima com seu Pai, a ponto de não falar de si mesmo. Você sabe o Sermão da Montanha? Pois Jesus passou a noite em oração para escolher 12 discípulos e naquela noite ele recebeu o Sermão do Monte no seu coração. E isso ele falou para os discípulos. Então, dê altíssimo valor ao Sermão do Monte. É o que ele ouviu do Pai. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Não tinham compreensão, estavam completamente cegos, endurecidos. Tomem cuidado com o endurecimento, irmão. Muitas coisas trazem endurecimento. A incredulidade. E o que é a incredulidade? Quando nós nascemos, abrimos os olhos, nós percebemos um mundo material o qual nós tocamos. E quando nascemos, já começamos a depender desse mundo. E aí, só a misericórdia de Deus para nos tirar desse conceito de que aquilo que vemos é o que verdadeiramente existe. E aí é onde surgem o quê? Os ateus, que creem, preferem crer que a matéria é Deus, que eles são deuses, e não conseguem enxergar além das coisas criadas, além do que se vê. O que é fé? Grave para sempre isso. Fé é ver o que se não vê. Grave para sempre. Não esqueça. Agora o verso 28 diz: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, isso aqui tem um mistério aqui, e Jesus está dando testemunho que o Pai não tem deixado ele só, porque faz sempre o que lhe agrada. Jesus fez uma coisa que agradou a Deus e o Pai o deixou. E agora? Para você ver, irmãos, o quanto Jesus sofreu, porque mesmo fazendo o que agradava o Pai, ele foi desamparado. Porque no primeiro versículo, 28, ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quando ele foi levantado? Ele foi levantado na cruz. E ali ele estava fazendo o que agradava a Deus. O único lugar onde ele fez o que agradava o Pai, e o Pai deixou ele só. Porque se o Pai não deixasse ele só, nós é que ficaríamos só. Então nós podemos perceber, irmãos, o quanto Jesus, ele nos amou nessa cruz. Nós, por certo, jamais deixaríamos nosso filho para defender, talvez, um assassino ou outra pessoa. Nós jamais quebraríamos nossa comunhão com nossos filhos para socorrer outro. Se tem duas pessoas se afogando, o teu filho e mais outra pessoa, a quem você salvaria? Esse é um mistério de Deus. Incompreensível. Deus não salvou o filho, salvou a nós. Deixou ele morrer na cruz por nossos pecados. Então, quando ele fala que for quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Porque eles perguntaram: quem és tu? Irmãos, só conheceremos quem é Jesus quando verdadeiramente nós olharmos para a cruz. Quem é Jesus? Ele é o Filho do Homem. Mas só na ressurreição ele foi reconhecidamente, novamente, como Filho de Deus. Romanos capítulo 1, você pode ver. Aqui o evangelho que Paulo está mostrando vai dizer, verso 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui ele é declarado filho do homem. segundo a carne, filho do homem. Agora, seguindo em frente, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição. Agora, declarado filho de Deus. É como que se houve uma ausência da paternidade durante o tempo em que Jesus estava na cruz e que ele morreu e foi sepultado. Certo? É a impressão que nós, é o que ele sentiu. Ficou órfão por alguns dias, 3 dias. Desamparado. Mas quando ele ressuscita, se apresenta perante o Pai diz, tu és meu filho. Foi declarado nos céus. Foi declarado em glória. Pelo poder da ressurreição. Tu és meu filho. Agora é um filho herdeiro de tudo. Vencedor. Alguém que triunfou. Alguém que passou pela morte e venceu. Como homem, não como filho de Deus. Após vencer a morte, então é declarado filho de Deus. Significa uma declaração diferente, uma declaração de adoção. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus levanta e as mulheres, após a ressurreição, quiseram tocar nos seus pés. Elas estavam tão acostumadas ao estar aos pés do Senhor Jesus, que naquele momento elas quiseram tocar nele. Ele disse, não me toque. Ainda não fui para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Vai e diz aos meus irmãos. Veja, quanta glória o Senhor revelou. Nessas palavras, dizendo às irmãs para irem, não fui a meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, dize aos meus irmãos, reconhecendo de fato que nós estávamos incluídos nessa comunhão do Pai e Ele. E não só isso, né? A mesma natureza. Então, olha, aqui ele falou que fazia sempre que agradava o Pai. A obra da cruz foi agradável ao Pai? Agradou o Pai? O que você vê em Isaías? Agradou? Então até na cruz ele fez o que era agradável, porém só não teve a companhia do Pai. Isso foi a maior, realmente, o maior sofrimento para ele. Agora, se você contemplar o quadro da cruz, contemple como foi sua vida em Nazaré, quando ele começou seu ministério. Porque a cruz é o final do seu ministério. Então vamos dar uma olhadinha no início do seu ministério. Lucas capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama... O que diz aí? Sua fama correu por todas as terras em derredor. Aqui, ele era o admirado, o predileto, famoso, honrado. E na cruz? Foi completamente desonrado. Ele era honrado, sua fama. Se você olhar, quando ele entra em Jerusalém, Ele é aclamado como rei, recebido como rei. E agora na cruz. Na cruz Jesus está lá, lembrando daquela comunhão com o Senhor, com seu Pai. Está lembrando, a sua memória fica bem lúcida ali. Ainda que seu corpo completamente mutilado, mas sua memória daquela comunhão que ele tinha com Deus estava bem aguda. Agora ele não pode dizer essas palavras. O Pai sempre está comigo. Mas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É um mistério, irmãos, da cruz. É um mistério de Cristo ser levantado. Mas não tem outra maneira de nós conhecermos o Senhor a não ser por este caminho, o caminho da cruz. Quando nós formos levantados na cruz, as pessoas vão conhecer quem somos. Se vamos berrar, se vamos gritar, se vamos esconjurar, ou se vamos morrer. Ali ele disse: e que nada faço por mim mesmo. Quando está pregado na cruz, não tem condição de fazer nada. Tem? Irmão, chega um momento da vida que tem que pregar a mão direita, tem que pregar a mão esquerda, tem que pregar os dois pés para você não fazer nada. E não falar nada. E só fazer o que o Pai ensinar. Só o que o Senhor ensinar a você, porque você está seguindo a luz. Seguiu a luz se apaga na cruz, é sepultada nas trevas da sepultura, no silêncio da morte. Mas ao terceiro dia ela resplandece para fora da sepultura. E hoje, ela é o nosso luzeiro. Jesus Cristo é a luz do mundo. Nós também somos a luz do mundo. Então, irmãos, o caminho da cruz é o caminho de fazer o que é agradável a Deus. Ainda que tenhamos que passar pelo vitupério. Então, o vitupério agradou a Deus. Mas foi um momento que Jesus não foi agradado. Não é que quando nós estamos sofrendo e a cruz está tão difícil, nós buscamos quem nos agrade, ao invés de passarmos, e claro, podemos clamar, por que me desampararam? Mas você não pode ficar ressentido se você está sozinho. Por quê? Porque uma ressurreição surgirá depois de 3 dias. Uma glória será manifesta. Ali você terá realmente a face de Deus e a face dos anjos. Glorifiquemos ao Senhor. Amém? Glória ao Senhor Jesus.